Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, estamos aqui no nosso segundo episódio de 2022 e já temos um convidado. Mas antes de contar para vocês quem é esse nosso grande amigo que estará aqui hoje conosco, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa ressalva aos nossos ouvintes, mais de 38 países, nas duas grandes rádios aqui do Paraná e Santa Catarina. Eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou
boa
boa madrugada.
madrugada.
Se você está dirigindo, por favor, cinto de segurança, direção econômica. Porque a gasolina e o etanol não tá barato. E direção defensiva. Inclusive, nós vamos falar sobre isso.
Proteção.
Proteção. Então, cuidado no trânsito. E você que está em casa fazendo aquela faxina, ou no trabalho, ou caminhando, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida.
É, galera, e a gente já começa o ano em grande estilo com um convidado muito especial. Ele é uma pessoa, gente, super capacitada, com experiência no mercado financeiro, mas eu vou deixar o Augusto apresentar ele e convidar ele.
É isso mesmo, nós estamos falando do nosso amigo, ele formado em engenharia de produção da PUC Paraná, ou seja, na mesma instituição que eu fiz uma pós-graduação, né, Ana? Somos filho da PUC. Especialista financeiro, fez MBA na Universidade Federal do Paraná.
Olha que bacana, gente.
Que interessante. E como você disse, Ana, mais de 10 anos trabalhando, experiência com ativos securitários, ou seja, com seguros de vida. Ele é o Luiz Eduardo Borchardt.
Seja bem-vindo ao FV, Luiz.
Olá, Ana. Olá, Augusto. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado em poder estar participando aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui para o podcast, para toda a audiência de vocês aqui no Brasil e no mundo todo.
A gente que agradece, viu, o seu sim para participar aqui conosco e para falar sobre um tema tão importante, né? Mas antes de você falar um pouquinho sobre seguro de vida, né? A importância da gente ter aí ativos securitários, a gente quer que você conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que o Luiz, né, de engenheiro, passou a trabalhar com seguros, porque os nossos ouvintes amam as histórias.
Muito bem, Ana. Então, eu venho de empresa familiar, né? Então, desde sempre trabalhando aí na área financeira de empresas. Me graduei na área de engenharia de produção, que foi um curso que me deu uma grande abertura, para poder trabalhar com diversas frentes, né, dentro de empresas. E eu sempre tive a tendência, né, de ir para esse lado mais financeiro. Então, tive a oportunidade de morar 7 anos na cidade de Curitiba, aqui no Paraná, onde me especializei nessa área financeira. Fiz MBA na Federal, como o Augusto já ressaltou, né? E iniciei então, né? Fiz uma transição de carreira, decidi sair, né, dessa área financeira empresarial e então trabalhar na área financeira de ativos securitários, né? Trabalhando então com proteção financeira, familiar e empresarial também.
Muito bacana, gente. Você vê que o curso de engenharia deu uma ótima base aí para o Luiz começar a trabalhar em empresas e trabalhar em seguros, né, Augusto?
E a gente que está começando o ano 2022, Luiz, a importância e a necessidade da gente conversar com os nossos queridos e queridas ouvintes a proteção financeira, como que isso é fundamental, né, para a gente manter a saúde das nossas famílias, empresas, comunidades.
Perfeito, Augusto. E quando a gente sempre vai falar em proteção financeira, né? O que que a gente está falando neste momento? A gente está falando sobre a administração de um risco, né? E eu sempre gosto de trazer esse paralelo, né, para explicar qual que é a diferença entre um risco e uma crise, né? Por que que a gente administra o nosso risco? Por que que nós contratamos algum tipo de proteção financeira, né, para nossa vida, para os nossos ativos, para os nossos bens? Porque existe a crise. Né? E o que que é a crise? A crise é quando aquele fato, né, aquela probabilidade daquele risco acontecer, aquela ameaça acontecer, ela se torna um fato, né? Então, naquele momento, quando o risco acontece, né, esse risco, ele geralmente vai levar a gente para uma crise, né? E essa crise, ela pode trazer diversas... vou colocar num termo mais simples para os nossos ouvintes, tá? Pode nos colocar numa situação onde a gente tem que acabar, muitas vezes, abrindo mão, né, de ativos, de coisas que nós estamos conquistando há muito tempo, trabalhando para conquistar, né? E o ativo securitário, ele vai vir exatamente, né, como sendo essa proteção para que, caso aquele risco aconteça, eu não tenha que abrir mão, então, de nada daquilo que eu estou construindo.
Olha, Luiz, você falou uma coisa muito importante. E aí eu lembrei de dois pontos interessantíssimos dentro da educação financeira, né? Por exemplo, a gente fala sempre aqui, tá repetindo, sobre a reserva de emergência, que a gente às vezes nem gosta de dar esse nome, porque as pessoas têm todo esse tabu, né? Fala assim, ah, não vou falar em imprevistos, em crise, em emergência, porque senão parece que eu estou chamando esse acontecimento na minha vida. Mas não se trata disso. Se trata de uma probabilidade de acontecer, né, esse risco, como você disse. E quando a gente está preparado, né, a gente não precisa abrir mão das outras coisas. Se a gente pensar na vida financeira, cotidianamente falando, a reserva de emergência tem esse fator securitário, né? Então, aconteceu algum imprevisto na minha vida, né, aquela probabilidade de quebrar o meu carro, ou estragar a minha geladeira, ou enfim, qualquer outra coisa aconteceu, eu não preciso me endividar ou me desfazer de outros bens para consertar aquele bem. E essa é a finalidade dos seguros, né? E eles são fundamentais dentro de um processo de educação e planejamento de vida.
E olha, Ana e Luiz, que interessante. Eu, claro, como filósofo, não posso deixar de destacar a distinção que o Luiz fez, conceitual, entre risco e crise. Muito Sabe, bom. Luiz, isso é muito importante para os nossos ouvintes. É saber identificar, dar nome às coisas, nos proporciona uma tranquilidade, vamos dizer assim. Olha só, a pandemia, ela nos jogou assim, numa turbilhão de mudanças sociais e pessoais. A gente está vivendo uma grande crise mundial, mas nós podemos falar o quanto isso despertou a necessidade de gerenciamento de risco, né, Luiz?
Perfeito, Augusto. É um conceito que eu gosto muito de trazer, esse paralelo, né? Porque quando a gente pensa em risco, né, nós sabemos que o risco é algo que ele é inerente ao mundo. Eu concordo plenamente com essa pontuação que vocês fizeram, né, de muita gente ter um pouco desse tabu, né? Nós estamos falando aqui para diversos países e a gente sabe que em algumas culturas, né, a gente não tem o hábito de falar sobre este assunto, né? Como que seria uma ausência, né? No caso de uma invalidez, eu não poder mais trabalhar, eu ter o diagnóstico de uma doença grave que me impossibilite de ir para o meu trabalho, como que eu posso estar bem neste momento? Como que eu posso assegurar, né, e aí vem essa palavrinha que eu acho fantástica, né, que é assegurar que a minha qualidade de vida, o meu padrão de vida, ele se mantenha naquele momento daquela crise, né? Se aquela probabilidade acontecer comigo, né, como é que eu posso assegurar tudo isso? E a proteção financeira, ela é exatamente isso, né? É a gente trabalhar hoje o seguro de vida como sendo uma ferramenta financeira. Essa é a visão que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para os nossos ouvintes. Eles olharem realmente o seguro como sendo uma ferramenta que faz parte do nosso planejamento financeiro, né? Ele é a base, inclusive, né, como a gente aprende quando a gente estuda finanças, que vai garantir que todo o nosso sistema permaneça em pleno funcionamento caso aquela crise venha a acontecer.
Exatamente, Luiz, porque às vezes a gente está preocupado com outras etapas do planejamento, outros aspectos, outros objetivos que também são importantes, sonhos, projetos, a própria reserva de emergência, a aposentadoria, e não se preocupa com o seguro, que é uma parte, como você disse, fundamental e que assegura que toda essa outra construção que nós vamos fazendo aí com o nosso trabalho, que trabalhamos muito, para ter uma vida de qualidade, se mantenha, continue e traga, eu acho que a palavra que vocês usaram, né, tranquilidade, é fundamental.
É, e dentro do aspecto cultural que o Luiz trouxe, vale a pena destacar, eu lembro um amigo que falava muito assim, ele dizia, o pensamento oriental, ele pensa em construir-se saudável. A saúde é uma construção integral da pessoa. E às vezes um pouco o nosso pensamento ocidental, ele é mais de comprar saúde. Então a famosa frase, é melhor prevenir do que remediar, a gente escuta muito por aí. Mas na prática, a gente não previne. Não. E prefere só remediar, né? Tem especialistas em saúde que, ah, toma esse remédio, toma aquele remédio. A gente quer construir, ao invés de construir uma vida saudável, a gente quer comprar saúde. Ah, compra isso aqui que vai ter saúde. Então, acho que falar sobre esses riscos, crise, esses perigos financeiros e um gerenciamento de risco, Luiz, aí você poderia entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema. É uma cultura da prevenção, né?
Perfeito, Augusto. Eu acho que esse aspecto da gente trabalhar é exatamente o ponto que a Ana trouxe de a gente ter a preocupação, né? Muitas vezes nós temos as nossas metas, os nossos objetivos financeiros, né? E por algum tipo de preocupação, às vezes eu não consigo me manter 100% conectado com aquele objetivo. Por quê? Porque eu tenho um medo que muitas vezes está, inclusive, me travando de eu dar o próximo passo. E por que a gente tem, né? O medo, ele é uma emoção que ela é muito presente na nossa vida. E o seguro de vida, ele vem exatamente para trazer essa tranquilidade financeira. Porque a gente tem que pensar, né, muito como que a gente constrói a nossa linha de pensamento. Então, a gente, quando a gente olha para alguns países desenvolvidos de primeiro mundo, o que a gente percebe? Né, que lá fora, assim como, né, nós aqui no Brasil, e eu imagino que todas as pessoas em todas as partes do mundo, nós queremos trabalhar durante a nossa vida produtiva, enquanto nós temos vigor físico, da forma mais abastada possível, né, ir construindo os nossos objetivos, os nossos patrimônios. Só que a diferença do pensamento que a gente percebe é que em algumas culturas, como a nossa mesmo aqui no Brasil, a gente ainda pensa que a gente tem que trabalhar durante a nossa vida para construir um patrimônio para que lá na frente, caso eu perca a minha saúde, né, eu possa exatamente comprar a minha saúde. É isso que vocês acabaram de mencionar. Então, a gente passa uma vida trabalhando para construir algo para que se lá na frente alguma coisa der errado, a crise acontecer, principalmente no que tange a nossa saúde física, a gente possa ter recursos financeiros para superar aquela crise. E o que a gente percebe hoje nos países desenvolvidos? Que eles não pensam dessa forma. Né? Eles pensam, não, eu vou trabalhar durante a minha vida para construir o meu patrimônio, para atingir os meus objetivos, atingir a minha estabilidade, a minha tranquilidade financeira na terceira idade, mas se lá na frente alguma situação emergencial, traumática, inesperada me acontecer, eu não preciso abrir mão de tudo aquilo que eu passei anos trabalhando para construir. Por quê? Porque eu vou colocar um pilar dentro da minha educação financeira, chamado gestão de risco, que é isso que você trouxe, Augusto, né? Que é o que vai proteger, o que vai garantir e me dar estabilidade, não só durante o processo, durante a jornada, mas vai me trazer tranquilidade lá na frente, quando estiver no melhor momento da nossa vida.
E uma coisa muito importante de ser falado também, Luiz, eu acredito que para os nossos ouvintes seja bacana, é essa questão de esses ativos de risco, né, os seguros, a gente contrata, obviamente, não querendo usá-los por motivos, aconteceu algo ruim, né, comigo. E se eu não uso isso, eu posso usufruir depois como um recurso adicional de aposentadoria ou até mesmo para realizar projetos de longo prazo. Então, não é um dinheiro perdido, né? Como muitas pessoas pensam. Então, a gente tem que, óbvio, né, procurar os profissionais adequados para construir o planejamento financeiro e pensar, cara, olha, se der tudo bem, eu vou ter ali mais uma graninha, mais um pé de meia para aproveitar a minha vida com tranquilidade, com qualidade, que é o que a gente quer, tanto no presente quanto no futuro, né?
Perfeito, Ana. E aí vem uma distinção muito interessante também, né, que eu falo que também é uma quebra de tabu, quando a gente pensa, né, no conceito do seguro de vida. Né? Eu gosto de colocar essa palavrinha que tem no meio dessas duas palavras, né, seguro e vida, para o seguro em vida. Então, hoje, o seguro, mais do que, né, aquele conceito tradicional que a gente tem de que é algo que eu contrato somente por causa de uma invalidez ou então para deixar algo para quem fica, o seguro em vida hoje, Ana, ele é muito mais abrangente. Ele é uma ferramenta onde o próprio segurado vai poder usufruir desse seguro ao longo da vida dele, né? Então, vamos trazer aqui alguns aspectos. Hoje, o seguro de vida, para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, ele pode nos proteger, por exemplo, além, né, de uma invalidez, de um acidente, né, que possa trazer uma invalidez, de, seja ela total ou parcial, né, de alguns dos nossos membros. Além de uma invalidez, ela pode me amparar também em questões de saúde, como, por exemplo, diagnóstico de doenças graves. Então, hoje, nós temos coberturas no mercado que cobrem, né, os segurados em até 25 diagnósticos de doenças graves, né? Então, desde a parte de câncer, infarto, AVC, esclerose, Parkinson, Alzheimer, são diagnósticos cobertos pela seguradora que, caso o segurado venha a ter um diagnóstico de uma doença dessa, ele vai receber aquele capital segurado ainda em vida para ele poder buscar um tratamento avançado, sofisticado, que muitas vezes o próprio plano de saúde não cobre. A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes aqui provavelmente devem estar pensando, né, nossa, mas eu tenho um plano de saúde. Nossa, maravilhoso, né? São coisas complementares. Por quê? Porque, infelizmente, alguns tratamentos, eles são 100% particulares, né? Eles não estão inclusos no plano de saúde. E neste momento, quando a gente precisa fazer um tratamento que não está coberto pelo plano, naquele momento eu tenho que ter liquidez, eu preciso ter dinheiro disponível para poder ir lá e contratar o serviço médico. E se eu não tenho, muitas vezes eu tenho um patrimônio, tá, imobilizado, naquele momento o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acabar queimando esse patrimônio, porque eu vou precisar me desfazer dele de forma rápida. E para vender de forma rápida, muitas vezes tem que se vender abaixo do valor de mercado. Então, o seguro, né, que protege essas questões de saúde, diagnóstico de doenças, ele já traz a liquidez que o segurado precisa no momento do diagnóstico, né? Também, em casos de internação hospitalar, né, o segurado, caso ele venha, né, ficar hospitalizado durante um período, ele pode ter a renda dele, né, protegida durante o período que ele está hospitalizado. Você pega hoje, Ana, e alguns grandes diretores, né, de grandes empresas, grandes multinacionais, são pessoas chaves dentro do negócio, né? Substituir essas pessoas é um papel muito complicado, né? Hoje os maiores ativos de qualquer negócio são as pessoas. Então, hoje você ter uma proteção, que no caso de um afastamento, por exemplo, de uma pessoa chave dentro de uma empresa, um empresário, né, substituir a própria função do empresário é muito difícil, a gente pode ter um seguro que proteja a renda dessa pessoa. Mesmo que ela não esteja trabalhando, ela pode estar recebendo ainda, né, no mesmo caso para profissionais autônomos, liberais, né, como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, né, são pessoas que dependem única e exclusivamente da sua produtividade, né? Então, caso venham ter um diagnóstico de uma doença ou ter um acidente, né, que fiquem afastados, eles precisam continuar tendo renda. E o seguro pode garantir isso em vida para o segurado. E também, Ana, então, né, para complementar aqui, como você bem frisou, hoje nós temos os seguros, né, vida inteira, que são conhecidos no mercado hoje, que são seguros que formam também para o segurado uma reserva financeira. Então, além de eu garantir a minha proteção ao longo da jornada, um dos nossos riscos, como eu falo, é não acontecer absolutamente nada, é a gente chegar lá na frente e estar tudo bem. E é isso que eu sempre mais torço, né, para que todos nós podemos chegar bem lá na frente. E se chegar lá na frente e tiver tudo bem, a gente pode pegar o nosso seguro vida inteira e resgatar ele em vida. E usufruir, né, dessa reserva financeira, como você colocou, ainda em vida também, lá na frente, na nossa terceira idade, né, ou retornar isso um sonho, um projeto de vida. Então é uma forma inteligente, como eu sempre gosto de trazer, da pessoa ao mesmo tempo se proteger, mas também está garantindo, né, a sua terceira idade com mais tranquilidade financeira.
Olha só quanta coisa interessante os nossos ouvintes. Ô, Luiz, o que você traz, de fato, é aquilo que a gente busca fazer dentro da economia de Francisco, dentro desse movimento global de jovens, que é construir novas economias. E elas só são possíveis a partir de novas culturas, novos padrões de pensamento, novas mudanças de paradigma. Porque, fala a verdade aos nossos ouvintes, quando a gente fala de seguro de vida, a gente já pensa em morte.
Sim.
Eu lembro até uma frase que minha avó disse esses dias, né? Ah, o que meu avô dizia, eu tô valendo mais morto do que vivo.
Olha só isso.
É justamente porque existem esses tabus, né? De que seguro de vida é mais pro outro. Então o Luiz traz uma perspectiva do em vida. E sabe, Luiz, você citou aí a questão dos grandes empresários. Eu diria também para aqueles trabalhadores CLT que trabalham e que contribuem com a construção e com o cuidado da sua família, veja, né, Ana, é uma questão de cuidado com o outro, de zelo para com o outro membro da sua família, o parceiro, o filho, porque tem gente que vive o famoso carpe diem, aproveita o dia, como se não houvesse amanhã. E o Luiz traz que o risco também é haver um amanhã.
Sim.
Viver é perigoso, como já dizia o poeta. E se o amanhã houver, como a gente vai estar?
Exatamente, é a mesma lógica da aposentadoria, né? Da poupança, você pensar o futuro. Porque se ele houver e a gente quer que ele exista, nós queremos estar bem para vivê-los como nós estamos bem hoje. Então, tudo isso é muito importante dentro de um conceito maior, de um planejamento de vida e de um projeto de vida como um todo. É muito importante para todo mundo, viu, Luiz e Augusto? Esse tema é muito importante e a gente precisa falar sobre ele cada vez mais para quebrar esses paradigmas de que é só uma coisa negativa, tô chamando algo ruim, não tem nada a ver, né, gente?
Inclusive, falando aqui em off aos nossos ouvintes, o Luiz, ele é o nosso life planner.
Life planner, olha.
Traduzindo?
Ou seja, ele é um cara que cuida ali dos nossos seguros. Olha só que massa, gente. Olha só.
E eu vou dizer para vocês, sinceramente, faz muito sentido dentro da lógica da educação financeira. É como ele falou, o seguro vida toda, justamente pensando na liquidez, nessas questões da internação, para não colocar em risco a renda, e é super acessível.
Muito.
Perfeito, Augusto. Vocês fizeram uma grande pontuação, né? Claro, às vezes a gente pensa nos casos mais extremos, né? Que são funções, muitas vezes, de pessoas que têm grandes responsabilidades, mas sem dúvida nenhuma, né? Qualquer pessoa, eu sempre gosto de trazer esse aspecto, essa dimensão, né? Que qualquer pessoa que tenha algum tipo de responsabilidade, seja consigo ou seja com familiares, esposa, filhos, pai, mãe, né? Eu atendo muitos clientes que têm responsabilidade não só com a família dele, né? Com a esposa, com os filhos, mas que ajudam também a manter o padrão de família, um plano de saúde de um pai, de uma mãe. Então, para qualquer pessoa, CLT, profissional autônomo, liberal, empresário, o planejamento e de proteção financeira, ele é extremamente importante, né? E a gente falar disso com naturalidade, olhando, né? Eu falo que assim, tem uma frase que eu carrego comigo, que eu falo que o nosso trabalho, a gente trabalha da seguinte forma, né? A gente se prepara para o pior, mas a gente sempre pensa no melhor. A gente quer chegar lá na frente com tranquilidade, mas é bom ter o nosso plano B. É bom a gente ter a tranquilidade financeira em saber que caso algo aconteça, eu possa estar bem, eu possa estar tranquilo, né, Augusto, né, Ana?
Com certeza.
E você sabe como que isso é fundamental agora, falando numa perspectiva de políticas públicas? Eu fiquei bastante sensibilizado com essa questão da tragédia que houve no Capitólio. E assistindo à televisão, me veio uma palavra de um geógrafo que disse de mapeamento de riscos. E como é importante, né, a gente levar isso para um debate macroeconômico, né, Ana? Como é necessário a gente pensar turismo, a Seguridade Social, uma questão de justiça social, de proteção das pessoas em vulnerabilidade social. E porque a gente vive numa cultura, num sistema econômico, que é assim, é o desfrute, 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 mas não tem o cuidado. Então aí entra uma perspectiva, Luiz, de uma ecologia integral, aquilo que o Papa Francisco tem trazido, o cuidado com a natureza, com os pobres, tudo está interligado. E a gente falar em mapeamento de riscos é justamente ter esse olhar integral da vida.
Perfeito, Augusto. E quando a gente fala neste mapeamento, né, nessa gestão do risco, tem um aspecto muito importante que eu acho que vocês vão lembrar, até que eu comentei, né, em um dos momentos da nossa consultoria junto com vocês, que é exatamente a gente pensar, enquanto a gente ainda é saudável, em fazer o congelamento do nosso risco. Tá? Por quê? E eu falo que cada vez mais a gente vai quebrando esses tabus, né? Então, muita gente pensa que, ah, não, eu sou jovem, eu estou bem, eu estou saudável, então eu não preciso do seguro agora. Né? E o seguro, o que compra o seguro é a nossa saúde. Né? Eu sempre gosto de trazer um paralelo dizendo o seguinte, né? O tipo de seguro mais comum que a gente tem aqui no nosso país hoje, no Brasil, é o seguro do automóvel. Né? Às vezes a gente pensa em proteger um bem físico, material, e não pense em proteger a principal peça, que é aquela que está atrás do volante e é aquela que paga toda a conta. Né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, né? Que não adianta eu bater o carro para pensar em fazer o seguro para ele. Né? Da mesma forma, é o nosso seguro de vida. Não adianta eu ter o diagnóstico de uma doença grave para poder fazer o seguro. Não adianta eu ter tido a invalidez, ter sofrido o acidente para pensar no seguro. A gente tem que pensar antes. Né? Este planejamento, essa proteção, ela tem que ser feita quando a gente está saudável. Né? Se não, quando a gente já tem uma doença grave, a seguradora pode não aceitar o nosso risco. Na maior parte dos casos, não se aceita. Né? Por quê? Existe, né, uma cláusula no Código Civil Brasileiro, inclusive, né, que é o artigo 769, depois para os nossos ouvintes pesquisarem, eu vou traduzir aqui rapidamente, né, que ele trata exatamente do aumento do risco do segurado. Então, hoje, os seguros mais convencionais, né, os mais comuns que se tem pelo mercado, ele é um seguro que ele renova de ano em ano. Então, todo ano existe uma renovação desse seguro. Conforme a pessoa fica mais velha, esse seguro vai ficando mais caro. Por quê? Porque a seguradora, a instituição financeira, ela está entendendo que o risco daquele segurado está sendo aumentado. Né? Eu estou ficando mais velho, a minha saúde está depreciando. Então, a probabilidade de eu acionar esse seguro é maior, logo, o custo desse seguro também vai aumentando. Ao passo que o seguro vida inteira, ele é feito um congelamento do risco. Né? Então, uma vez que eu faço o seguro para a vida inteira, eu faço uma análise prévia do meu risco. Então, a saúde é analisada com antecedência, antes da contratação do seguro. Só que uma vez que eu sou aprovado naquele seguro, a minha saúde, ela é congelada vitaliciamente. Então, se dali a 2, 3, 5, 10 anos a minha condição de saúde mudar, eu não corro o risco de perder o meu seguro e nem vou ter que pagar mais pelo fato de eu estar doente. Né? Por quê? Porque o meu risco foi congelado lá atrás. Né? Então, isso é administrar. Isso é ter esse olhar sistêmico, Augusto e Ana, que vocês estão trazendo nesse momento.
Com certeza, Luiz. Isso vale para a nossa vida financeira em outros aspectos, como, por exemplo, se eu começo a me preparar para a aposentadoria quando eu ainda sou jovem, como você falou, tenho esse vigor, estou trabalhando, eu vou ter que poupar muito menos por mês porque eu tenho tempo ao meu favor. Eu tenho, como você falou na questão do seguro, a saúde ao meu favor, né? Assim é com a alimentação. Se a gente pensar, ah, eu sou jovem, então eu posso comer tudo que eu quero, não vou me alimentar de maneira saudável. Isso vai ter uma consequência. Se eu não pratico exercícios físicos quando eu estou saudável, talvez eu tenha que praticar depois porque eu estou com problema. Então, a gente tem que mudar essa cultura que a gente tem, como a gente falou, da remediação para uma cultura de prevenção, que é uma cultura que a gente vai construindo, né? E aí a gente usa os recursos que a gente tem a nosso favor, o tempo, a nossa saúde, o nosso trabalho, enquanto ainda está tudo ok, né? Para que a gente quer e Que se Deus queira também que todos fiquem bem e está preparado para o futuro, vivendo bem o presente, que é o equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida e em tudo. Isso vale para a vida financeira também.
Você sabe, Ana, eu acho muito interessante isso que você falou. E eu citei justamente o Papa Francisco, quando ele fala de ecologia integral, dentro desse assunto de seguridade.
Sim.
Porque não basta a gente ficar numa cultura fatalista de que,
Deus quis.
Ah, deu muita chuva. Ah, deu pouca chuva. Ah, as coisas da natureza ocorrem assim num fatalismo. Hoje em dia, a gente sabe, qualquer um, se você não usa máscara, não toma vacina, você morre de Covid. Então, assim, né, Luiz? Eu acho que essa cultura do fatalismo, ela nos permite uma cegueira de olhar o horizonte, de identificar os riscos, como você trouxe, de não ter medo. O medo, ele é natural, a gente sempre tem medo das coisas, mas como administrar os medos? Como cuidar da vida, né?
Perfeito, Augusto. Eu acho que nós temos todas as ferramentas a nosso dispor. A gente sabe que nós temos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, tudo que tem no mundo é para ser usado para que a gente possa estar bem. Eu acredito muito nisso. Então, uma vez que a gente tem a possibilidade de parar com tranquilidade para se preparar, né, porque até quando a gente pega, né, vários exemplos bíblicos, né, a gente tem tempos de bonança e nós temos tempos de escassez, certo? Então, a gente tem que se preparar para esses momentos, né, e você trabalhar a dimensão, o eixo da proteção financeira sua, que muitas vezes é aquela pecinha que está pagando toda essa conta, que está administrando tudo isso, né, toda essa responsabilidade, isso é fundamental. Isso também vai te trazer mais tranquilidade, você também vai poder estar mais conectado, né, com os seus objetivos, né, com aquilo que você realmente quer para você, para sua família. Então, acho que isso é extremamente importante dentro das nossas finanças. Né? Não ficar olhando de uma forma vitimista, e sim usar o que a gente tem à nossa disposição, as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, para nos ajudar, né, tanto no agora, no nosso presente, quanto também lá na frente, no nosso futuro.
Maravilha, Luiz. Olha só, ouvintes, quanta coisa boa a gente aprendeu hoje aqui com o Luiz. A gente quer agradecer, né, eu e o Augusto, a Penélope, que também está aqui miando um pouquinho, mandando um oi. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. E agora vamos abrir para você deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Muito bem, Ana e Augusto, queria agradecer vocês pela essa grande oportunidade. Estou muito honrado em poder estar participando aqui com vocês, falando aí para mais de 38 países. Então, espero que os nossos ouvintes aqui possam usufruir um pouquinho desse conteúdo. Eu espero verdadeiramente ter conseguido contribuir com algo para a vida de todos vocês. Espero que vocês usem isso, espero que vocês prestem mais atenção, né, em vocês, que vocês cuidem bem de vocês. Nós estamos no momento, né, da nossa existência que nunca foi tão importante, né, como o Augusto frisou aí a questão de usar máscara, de se vacinar. Nunca foi tão importante a gente cuidar da nossa proteção. E eu queria parabenizar vocês por também ter escolhido esse tema para trazer aqui para os, né, para os nossos ouvintes, para os ouvintes de vocês, que eu acho que é de extremamente importância na nossa vida pessoal e também empresarial.
Sabe, Luiz, agradecemos de coração você, para além, né, de uma aproximação comercial, você se torna cada vez mais um amigo, um parceiro do Augusto, da Ana e do nosso projeto Educação Financeira para a Vida. A gente também deseja para você bastante trabalho, saúde, e é isso que você trouxe, a economia do cuidado. É isso que a gente acredita, é nisso que a gente vê um futuro melhor a partir do cuidado um do outro, do cuidado sistêmico, integral, com a criação, com os mais necessitados. E esse tema não poderia faltar. Nós preparamos com muito carinho, fomos gestando pelo ano de 2021 e agora 2022 está lançado, a importância desse gerenciamento de risco. Então, esse é um presente para os nossos ouvintes. Se quiserem conhecer melhor, tem as redes sociais do Luiz, Vão atrás, que a gente vai deixar o link na descrição.
Na descrição vocês vão encontrar todos os contatos, se o Luiz quiserem trocar uma ideia com ele, viu? Vocês encontram na descrição desse episódio.
E é isso. Lembre-se sempre.
Educação financeira
é educação para a vida.